Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, hoje em formato de live. Vamos falar da partida do Galo contra o Furacão. Primeiro encontro de dois brasileiros dessa Libertadores 2023. O Furacão derrotou o Galo por 2-1. Vocês já estão vendo, quem está na live aí na tela, o Rodrigo Fonseca, do GE. Globo. A gente está com a Carol Leandro, que é representante da torcida nos nossos podcasts. E a Laura Rezende, sempre bem informada sobre tudo que envolve o futebol mineiro. A gente também está com a Paula, com a Amanda, atuando nessa coordenação e edição também do nosso podcast. Gente, todo mundo ligado aí, só para saber se está todo mundo desmutado aí. Tudo jóia?
Presente, Rogério.
Beleza. Pô,
torcedor do Atlético Mineiro está ansioso para saber desse duelo contra o Atlético Paranaense, saber a opinião de vocês. Gente, a gente costuma dizer uma frase que acho que é muito válida, que é o bom é inimigo do ótimo, né? O Galo fez até um bom segundo tempo. O problema é que foi ótimo o desempenho do Bento. Ótimo goleiro do Atlético Paranaense. E eu tenho umas perguntas aqui para vocês que a gente vai destrinchando nesse podcast para a massa do Galo que está nos ouvindo. Qual que é o problema do Galo hoje, hein? Está faltando o quê? É confiança? É sorte? É qualidade? É falta de concentração? E a situação do Pedrinho? O Pedrinho saiu machucado. Não sei se a Laura já tem informações novas sobre o Pedrinho. Gerou muita preocupação. O Galo, eu estava vendo hoje o Redação Sport TV e o Pedro Moreno, nosso comentarista, disse que o Galo, nas últimas três partidas, finalizou 72 vezes. Isso dá uma finalização, um gol a cada 18 finalizações. O fato de estar finalizando tanto ameniza as críticas que o Atlético está recebendo hoje. A gente está gravando aqui na quarta-feira, né? No início da tarde de quarta-feira. E como fica a situação do Coudet? O Coudet está balançando? Vou falar também do que o Coudet falou após o jogo, após essa derrota do Atlético. Segunda derrota do Atlético da Libertadores, mas eu já falei demais, eu estou querendo a opinião de vocês. O certo é que o Galo vai fazer mais 4 jogos, por enquanto ainda não pontuou. Complicou? O que você acha, Rodrigo? Vou começar com você, Rodrigo. Complicou, ficou realmente delicado. Nas últimas edições, teve time que classificou com 8 pontos. Estava vendo na Libertadores passada, time que classificou com 8 pontos. Mas o Galo já está sob pressão logo no início, né?
Abraço, Rogério, para a Carol, para a Laura, para quem está acompanhando a gente. Pois é, Rogério, assim, eu acho que complicou bastante, porque o Atlético agora vai ter dois jogos em casa, uma oportunidade de reação, mas aí vai decidir fora, né? Vai pegar o Alianza e o Libertar fora de casa, em 2 rodadas, ele pode chegar extremamente pressionado. E a gente analisando o time ontem do Atlético, a gente tem que entender, será que houve evolução ou será que foi um cenário do jogo? Porque o Atlético sai levando um 2-0 e só aí o Atlético começa realmente a se impor. Mas o Atlético Paranaense deu campo para o Atlético, deu a bola para o Atlético criar. Quando você tem um time como o Atlético, com jogadores de qualidade, como o Hulk, vai aparecer jogar. As jogadas vão aparecer, vão ser criadas. O Atlético Paranaense deu espaço para o Atlético. Não foi aquela retranca, não foi aquele time super fechado. O Atlético fez o papel dele, conseguiu criar, conseguiu finalizar e pecou muito nessa conclusão, no arremate das jogadas aí. O Paulinho, apesar de ter feito o gol, não teve uma boa atuação, desperdiçou muitas oportunidades. Então acho que fica para mim um pouco assim de interrogação se houve essa evolução ou se foi um pouco do cenário da partida que o Atlético apresentou ontem enquanto Atlético Paranaense.
Ô Carol, você está vendo que o Atlético está tomando gol no início das partidas, né? Foi assim contra o Libertar, foi assim contra o Vasco. Com o Vasco, com 9 minutos, estava 2-0. Ontem, também, no jogo contra o Atlético Paranaense. É um pouco de falta de concentração também, Carol? Eu fiquei pensando, aí eu vou dar minha opinião aqui também, né? Se me permite um pitaco aqui. Será que o Atlético ainda está no modo campeonato estadual? E no campeonato estadual você pode dar um cochilo, o time do interior às vezes vai dar uma bobeira, não vai aproveitar. Se você chutar fraco, às vezes a bola entra. Se você não chutar tão no canto, às vezes entra também. Mas na Libertadores, do brasileiro, isso já não é permitido, né? Ou você faz tudo certo, ou outro time que é forte também, vai lá e aproveita, né?
Rogério, é bem isso, eu concordo demais com o Rodrigo. O Galo, ele não está determinando a forma que vai jogar, porque ele entra desorganizado. O Galo não está bem. O ataque está parado, o meio-campo é um vazio completo e a defesa fica marcando com o olho. Aí, depois que está atrás do placar, o que todo adversário que vai jogar contra o Galo vai fazer é isso. Conseguiu a mínima vantagem, recua todo mundo, entrega a bola para o Galo e vai buscar o contra-ataque. Aí, o Galo começa a jogar no desespero, na pressão, no ataque total, e aí cria jogadas. Só que parte desse desespero é a finalização. A primeira chance no jogo foi do Galo. Uma bola que o Paulinho sai na frente do Bento. O Bento faz a defesa. A primeira oportunidade do Atlético Paranaense, o Vitor Roque atravessa meio de campo até dentro da área, finaliza no canto do Everson com Dodô, Patrick e Gemerson olhando para ele. Aí depois disso, você tem que correr atrás do resultado. E correr atrás do resultado é sempre ruim. E nessa sequência que a gente vem de jogos, o Galo vem de 3 jogos onde ele sai atrás e fica martelando o jogo todo para tentar chegar no resultado e não chega. E sabe qual que é o resultado? A gente está vendo aí, ó, o time está esgotado. Chega no final do jogo, você vê que os jogadores do Galo estão no seu limite. Por quê? Porque está tendo que correr atrás o tempo todo. E aí, para coroar tudo, né? Porque o treino nunca vem sozinho, aí você tem um goleiro. E ainda vem a arbitragem que eu também poderia ficar aqui o resto do podcast falando a respeito das decisões dele. Só que quando você começa um jogo tão mal quanto o Galo vem começando, você até pensa 2 vezes em falar de arbitragem, porque o time em si, eu estou na opinião contrária da maioria das pessoas. Todo mundo, o Galo está evoluindo, o Galo está jogando melhor. Para mim, não. Para mim, o Galo está regredindo. Para mim, a cada jogo a gente está tomando gol mais cedo, a gente está sofrendo mais e a nossa qualidade individual ainda faz alguma diferença. Mas, ao contrário do Campeonato Mineiro, ela já não garante os 3 pontos mais. E já ativei o modo, eu acredito, para Libertadores, porque vai ter que ser na base da fé. Porque esses outros grupos que o pessoal classificava com poucos pontos, eles não eram tão equilibrados como é o grupo do Galo. E agora é ter que ganhar pelo menos 3 jogos. O ideal seria ganhar os 4. Mas fica muito difícil sonhar com isso, Rogério, quando a gente não conseguiu ganhar nenhum até agora.
O Atlético perdeu em casa para o Libertad do Paraguai e agora perde fora de casa para o Atlético Paranaense. Laura, o Atlético Paranaense tem 4 pontos, lidera o grupo, né? Empatou fora de casa com o Aliança e agora ganhou do Galo, né? O Libertad em segundo com 3, o Aliança com 1 ponto e o Galo ainda não pontuou, sendo que ainda tem jogo por essa segunda rodada, né? É o jogo lá no Paraguai, entre Libertad e Aliança Lima, né? Então, Libertad pode assumir a liderança do grupo, né? Agora, sobre o que a Carol falou, Laura, o Coudé comentou isso ao fim do jogo, que o Atlético está tendo o azar de tomar o gol primeiro, né? E isso faz com que os outros times...
Mas não pode ser azar,
se
né, Rogério? Competência.
Ficar na retranca, né? Então, chuta o balde aí.
Não, eu ia falar que me chamou a atenção. Eu trabalhei no jogo contra o Vasco e logo depois do jogo, na coletiva, o Coudé falou que foi o melhor jogo do Atlético na temporada em termos de desempenho. Óbvio que não resultado. E aí me chama a atenção porque o Atlético estava, de certa forma, pendurado no resultado do Coudé, que não era ruim, estava entregando o resultado, mas ainda desacreditado com a performance. E aí o Coudé fala que o jogo contra o Vasco, a performance foi boa, que o Atlético martelou ali até o fim, teve boas chances, jogadas, finalizações e etc. E no jogo contra agora o Atlético Paranaense, mais uma vez, toma o gol muito cedo. E aí o meu questionamento é: o Atlético está entrando desligado? É desatenção? Por que que está tomando esses gols logo no início da partida, que isso muda, de certa forma, todo o cenário e a estratégia que se tem para aquela partida? Se você está iniciando o jogo querendo ganhar e logo de cara você toma um gol, e aí muda tudo que você planejou para aquela partida. Então, assim, acho que é um pouco de desatenção, um pouco de incompetência nesse início. E aí eu vou entrar num questionamento, você não perguntou, Rogério, mas já vou entrar. O Johan, nesse momento, ele é titular no meio-campo do Atlético. Nesse momento, a gente está falando agora, porque da entrega que se tem, o Coudé já fez testes ali no meio-campo de todos os jeitos. da entrega que se tem, o Johan é o que melhor entrega, de certa forma, uma criatividade. Além do Hulk, né, que tem uma bola parada boa, ele assume também escanteio. Ontem chegou a fazer um gol de falta, não foi validado porque o Jamerson estava impedido, né? Mas assim, entrou mais uma vez bem no jogo. E aí o Kudê tem que rever, de certa forma, o que, que ele pretende nessa estratégia, para ver se consegue arrumar uma vaga para o Johan nesse time titular nesse momento, viu, Rogério? Agora, é muito difícil para o Galo, nesse grupo G da Libertadores, fazer todos os resultados agora, porque qualquer tropeço, de certa forma, o Galo não consegue classificar e ter que contar com resultados de outros adversários, né? Isso que é o problema. Não é o azar que o Kudê está falando desse início de jogo aí. É ter que construir resultados ao longo dessas partidas aí. Já tem o Alianza em casa no dia 3 de maio, que aí tem que ganhar e fazer saldo de gols, porque isso vai ser importante para o Atlético lá no último jogo contra o Libertad no Paraguai.
O Kudê voltou a dizer agora, depois do jogo, que o time jogou bem, né? Citou isso de novo. Agora, Rodrigo, me fala aqui. Agora, o próximo jogo, você já citou, né, contra o Alianza, né, o jogo que o Atlético faz em casa. Depois pega o Atlético Paranaense, o Galo também jogando em casa, e fecha fora de casa contra o Alianza e contra o Libertad do Paraguai. Esse próximo jogo, que virou um jogo decisivo, vai ter o Galo sem o Paulinho, 3 amarelos, sem o Mariano, que foi expulso, mas em compensação com o Pavon, né? Então, o Galo ganha esse reforço lá na frente com o Pavon. Sem o Paulinho, complica, né? Porque o Paulinho já fez 5 gols nessa competição. É o destaque do Atlético até agora na Libertadores, né?
Mas vou comentar, Paulinho... não tá jogando bem, não, tá?
O Paulinho realmente ele peca um pouco nas finalizações ali, mas assim, participou de todos os gols do Atlético até agora na competição, né? Todos os gols passaram pelo Paulinho aí. É uma peça, apesar do momento não ser bom, eu vejo como uma peça fundamental para o time do Atlético, porque já é um elenco curto, não tem muitas opções. Enfim, o Pavon vai poder estrear aí na Libertadores pelo Atlético após cumprir os 6 jogos de suspensão por aquela confusão que teve no Mineirão lá em 2021, no jogo contra o Boca, contra o Atlético. Então, passa a ser uma opção a mais para o Kudê. Ele perde o Mariano, mas ganha o Saravia de volta, que estava suspenso agora. E a gente parece que o Kudê também está suspenso, né? Ainda não tem uma confirmação oficial por parte do Atlético, mas o site da Conmebol divulga um cartão vermelho para o Kudê após o jogo. Ele entra no gramado, bastante exaltado, vai para cima do árbitro argentino.
Tem que ser contido e tudo.
Tem que ser contido e tudo. Ele gesticula lá sobre o VAR, grita, você percebe que ele está exaltado. E segundo a ficha que está no site da Conmebol, o Kudê foi expulso. A Conmebol não divulga súmbula, então não dá para a gente confirmar via Conmebol. Os clubes recebem uma cópia dessa súmula e estamos aguardando aí o posicionamento do Atlético, se o Kudê está ou não suspenso para esse jogo contra o Alianza dia 3 de maio no Mineirão. Assim, um jogo essencial, porque um novo tropeço, aí realmente o Atlético já fica em condições assim, dificílimas de conseguir reagir, porque seriam 2 jogos fora de casa depois e os adversários poderiam pontuar nas próximas rodadas, complicaria muito para o Atlético. O Atlético chegou nessa situação porque ele criou isso. A derrota de ontem, vamos dizer que ela estava na conta. O problema foi a estreia contra o Libertad no Mineirão, né? Ali o Atlético complicou totalmente a sua participação, porque não podia ter tropeçado em casa.
Rodrigo, tem que lembrar que o Atlético poupou jogadores. O Kudê poupou jogadores contra o Libertad, pensando na final do Campeonato Mineiro. Então é mais uma coisa que, na cabeça do torcedor, vai para a conta do Kudê, né, Rodrigo?
E agora, por exemplo, poupar agora fica difícil, Rogério, porque vai ter uma sequência aí de Copa do Brasil também, um jogo muito importante para o Atlético semana que vem. E a gente, quando fala jogo importante, não é só questão de tabela, não, de buscar o título, não. Isso interfere demais nas contas do Atlético. Uma eliminação precoce agora em Libertadores e Copa do Brasil vai complicar não só o restante da temporada do Atlético, como também a próxima temporada. Isso tudo vai influenciar no planejamento do clube. É uma situação delicada, porque o jogo do Brasil também não está decidido. É uma vantagem mínima que o Atlético tem. O 1-0 vai para os pênaltis, 2-1 vai para pênalti. O Atlético joga apenas pelo empate lá em Pelotas. Um jogo muito complicado. E no Campeonato Brasileiro já estreou com derrota e tem adversários também difíceis pela frente. Tem o Santos agora na Vila Belmiro, onde historicamente o Atlético está sempre passando dificuldades. Depois tem o Atlético Paranaense de novo, aqui no Mineirão. para poder enfrentar lá na frente o Alianza e tentar reagir na Libertadores e para o tudo ou nada, as últimas cartadas, num time que, vamos dizer que o Atlético foi superior ao Atlético Paranaense ontem no segundo tempo, melhorou muito com a entrada do Johan, mas eu ressalto a questão do contexto, para a gente poder entender se realmente é uma evolução ou se foi o Atlético Paranaense que deu campo para o Atlético jogar e com jogadores de qualidade ele, o time realmente vai criar, tendo espaços.
O Rogério, ô, Carol, só Rodrigo, colocando Laura, aqui a participação aqui do pessoal que está no chat aqui, o Leandro Ótimo. Mendes falou assim que só resta o Galo vencer os 4 jogos para ir às oitavas. Ou seja, o torcedor também não está tão otimista assim com o Atlético nessa temporada. E a gente estava falando também do Coudet, você falou para botar na conta do Coudet, o Gabriel Ibarri aqui falou assim, fora Coudet, não está satisfeito também com... o desempenho do Coudet aí nesse início de temporada do Atlético, não.
Ontem nas redes sociais o pessoal estava pegando no pé do Eduardo Coudet. Tem também o resquício aí do problema que ele mesmo criou, né? Quando expôs muitos problemas do Atlético numa entrevista coletiva, né? Isso vai demorar um pouquinho para passar. Mas para o torcedor que acha que precisa aí de 4 vitórias, né? O que pode dar a garantia, né? Mas no ano passado, 3 times passaram com 8 pontos, né? Não dá para confiar, que aí fica muito apertado, né?
Tem que confiar muito no tropeço do outro, né, Rogério?
É verdade, tem que ser um grupo de trocação, um vai tirando ponto do outro. Ô, Carol, o Rodrigo falou muito bem, o Atlético está apertado, de certa forma, na Copa do Brasil, ganhou o primeiro jogo, 2-1, agora vai jogar no interior do Rio Grande do Sul contra o Brasil de Pelotas, né? O Atlético estreou mal no Campeonato Brasileiro, perdendo em casa para o Vasco, o Atlético ainda não ganhou na fase de grupos da Libertadores, e aí eu fui... um pouquinho antes de dormir, pensar, viu, Carol, será que o elenco do Atlético, então, não é tão bom, igual a gente está falando nesses meses todos? Será que o Galo, então, não é isso tudo? Mas você pega o Atlético no papel e o time é isso tudo, né? O time tem Everson, o time tem Paulinho, o time tem o Hulk, o time tem o Alan, tem o Pavon, que jogou na seleção argentina. O elenco é muito bom, né? O que está faltando para esse encaixe? Já que agora vai ter que ser tudo perfeito, né? Nessas 3 competições, né?
Ô, Rogério, eu tô apavorada com o quanto esse ano de 2023 está parecendo 2022. Sim. Eu lembro do primeiro jogo de retorno do Cuca. A história foi a mesma que nós estamos falando aqui. Tomou 3 gols, depois virou um leão e criou muito. E aí eu tive que escutar o Cuca falar na entrevista que o Galo jogou muito bem. Mas jogou muito bem depois de ter tomado 3-0. E essa cena já se repete a 2 jogos no Galo. Outro padrão é o elenco é muito bom. Cara, o elenco do Galo é muito bom. O Galo se enfraqueceu, porque as reposições realizadas para as vendas foram falhas. Aí é papel e responsabilidade da diretoria do Galo, que também deve ser cobrada na formação do elenco. Mas se cobra mais desempenho, Rogério, exatamente por saber que com esse elenco que tem, dava para estar melhor. Não é que seria um time imbatível, igual era o de 2021, mas dava para estar jogando melhor do que está jogando agora. Porque o Galo parece um amontoado de jogadores. E é muito difícil quando você vê o Hulk em campo, tem hora que ele está buscando bola na linha de volante. Ou então, ou é isso, ou é o Lemos, ou o Jemerson, ou o Fux armando o time do Galo.
Não, a ligação tem direta, né? Não é aquela armação saindo para o jogo, não.
Não, chutão. Ou então, ontem teve uma hora que o Jemerson, ele estava jogando ao lado do Zaracho. Isso é, no mínimo, desorganização. Não tem outra coisa para você achar nisso. E aí, a responsabilidade é do Coudet. A responsabilidade da diretoria é formar o elenco. Tem a falha dela. E a responsabilidade do Coudet é fazer esse elenco jogar. Então, dentro do que ele tem em mãos, não está jogando bem. Não, definitivamente. Está abaixo do que pode jogar. Mas o próprio Everson. O Everson, eu sou fã do Everson. Pega muito. Mas o Everson tem dado umas cochiladas também. Que, assim, eu já não sei se o problema do Galo é realmente técnico, tático, ou se ele é psicológico. Porque também é um jogador que sempre foi muito constante e agora está dando essas cochiladas. O Galo precisa encontrar o seu caminho. E eu entendo, a diretoria voltou atrás da demissão por causa da multa, etc. Mas o Rodrigo bem falou. É muito mais caro sair precocemente da Libertadores e da Copa do Brasil. te custa muito mais.
Inclusive, mais do que o dinheiro,
passado, custou psicologicamente também. Ano passado, o que matou o Galo foi sair precocemente dessas duas competições. Então, matou financeiramente, matou a motivação do time. E esse ano, parece que a gente está indo para o mesmo caminho. E não é possível. As mesmas pessoas estão gerindo o clube. Não é possível você estar olhando para isso tudo, repetir a mesma história e não fazer nada. Então,
mas, Carol,
se é cobrança, se é troca de treinador, eu, sinceramente, eu não sei qual que é a postura que eles têm que tomar. Mas alguma coisa tem que ser feita. O time do Galo não tem mais um super elenco, mas também não tem um elenco para perder para o Vasco, para o Libertad.
Eu ia falar sobre a multa do Atlético, a multa do Coudet, né? Assim, é muito mais caro, realmente vai ficar muito mais caro eliminações precoces, mas é um problema assim, complicadíssimo para a diretoria, né? 26 milhões, assim, não é de um dia para o outro que o Atlético vai conseguir fazer o pagamento dessa multa aí, simplesmente por estar insatisfeito com o trabalho do Coudet.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Tem que sentar à mesa, se por acaso vier a ser discutir isso, porque realmente pagar 26 milhões para um clube como o Atlético, no momento que ele passa, de alguns anos para cá, eu não vejo o cenário para isso. E sobre o elenco... Oi, Rogério.
E é engraçado o futebol brasileiro, né? Você praticamente premia um treinador por um mau trabalho, né? Como o Flamengo fez com o Vitor Pereira. Você trabalhou mal, então você vai sair e vai receber um dinheiro que você vai demorar 5 anos para ganhar de novo, né?
Eu fico questionando quem coloca essas multas no contrato e quem estipula, igual a do Coudet, que pra gente é irreal pensar isso, né? A multa do Vitor Pereira no Flamengo era 15 milhões. A do Coudet e da comissão toda, 30 milhões, cerca de 30 milhões próximo aí de reais. Então, assim, eu fico pensando quem que lá no início, quando pega o contrato, Rogério, aceita uma multa dessa. É esse meu questionamento. O questionamento não é se ele tem que assinar ou não a cláusula. Se quem assinou o contrato lá no início já aceitou isso, se ele não quiser assinar, na hora que sair, vai ter que pagar. Então, assim, esse questionamento é de planejamento mesmo. Quem aceita uma multa dessa?
Mas o Rodrigo, aproveitando que a gente já tomou a bola, já estou devolvendo aqui para você. Sobre o Coudet, como eu falei lá no início, 72 finalizações em 3 jogos. Isso diminui também a culpa do Coudet? Já fica... a gente tem que ser um pouco mais paciente com ele, porque a missão do treinador é preparar o jogador para chegar em conclusão de finalizar, né? Então, parte do trabalho do Coudet parece estar aparecendo em campo, né?
É curioso porque o Atlético vinha jogando mais ou menos, não vinha jogando bem e vinha vencendo. Aí agora o Atlético passa a criar mais chances, a demonstrar um futebol melhor, mas o resultado não aparece. Cria muito, peca demais na finalização. Eu acho que o trabalho do Coudet precisa evoluir muito ainda. Como eu disse, tem um contexto dos dois últimos jogos, que são dois adversários que entregaram a bola para o Atlético jogar. Então eu não sei se dá para dizer, já que tem realmente essa evolução aí considerável do trabalho do Coudet. São 21 jogos, se não me engano. Eu não consigo levantar aqui 3, 4 boas atuações do Atlético na temporada. Atuações consistentes, que o time foi superior, que o Atlético realmente mereceu assim, um elogio pela atuação da equipe. O time alcança os objetivos, né? Consegue entrar na fase de grupos da Libertadores, é campeão mineiro. E aí, quando ele alcança esses objetivos, vem toda essa turbulência que o próprio Atlético criou, que o Coudet foi o estopim dela com aquela coletiva, né? Quando o time alcança esses objetivos, vem toda essa turbulência e todos esses questionamentos que o próprio Coudet criou em cima da situação. Eu acho que precisa evoluir muito. E sobre o elenco, ia só completar o seguinte. Não é defender o Coudet, não. Como eu disse, precisa melhorar muito. Mas ele perdeu 2 jogadores essenciais, que eu não vejo substitutos, no elenco do Atlético para saída de bola, para criação de jogadas, para desafogo, que é o Alan e o Arana. Acho que eles fazem muita falta para o time do Atlético. Não é desculpa, o Coudet tem que arrumar soluções. Ele está lá para isso, ele ganha para isso. A multa dele é elevadíssima, porque a diretoria confia nele para poder achar soluções para o time. Mas eu acho que esses 2 jogadores fazem muita falta para o Atlético.
Ah, sim. Rogério. Ontem eu tava vendo o jogo, Laura. É, o Batalha, ele é alto, ele parece ser um cara inteligente, tem boa visão de jogo. Mas em relação ao Alan, muito menor a movimentação do Batalha, né? O Batalha até é um pouco lento, né? E o Alan era o cara que pegava a bola na defesa, distribuía com muita velocidade. E o Rodrigo falou do elenco, Laura. Ainda tem essa questão do Pedrinho, né? A gente não sabe se é sério, ele saiu muito abatido, saiu de muleta e tudo, né?
O Atlético não divulgou ainda, né, Rogério? Porque o Atlético tinha um treino previsto para hoje, 12h30, e por conta do atraso na saída da delegação lá de Curitiba, o Coudet cancelou esse treino de 12h30 e deu folga para o elenco hoje. Eles chegaram já, eram mais de 4 da manhã, saíram de lá quase 3, chegaram aqui em Belo Horizonte quase 4 da manhã, e aí o Coudet preferiu cancelar o treino. É o que a Carol disse, todo mundo muito desgastado, porque corre demais quando está atrás no placar, então esse treino foi cancelado. E a reavaliação do Pedrinho, né, ele sai sentindo muito a posterior da coxa, vai ser feita ainda, e aí sim o Atlético vai divulgar se é uma lesão mais séria, mas o Coudet já deu um indício de que é alguma coisa um pouquinho mais séria na coletiva, né? Então fica essa preocupação aí de perder mais uma peça por causa de lesão. E só botando aqui para a gente interagir com o pessoal do chat, Rogério, o Josué Pereira falou que é Vasco, torcedor do Vasco, queria deixar a opinião dele, que o Atlético, quem ganha jogos, os jogadores do Galo, tá jogando com nome, e hoje é importante ter intensidade. Os jogadores do Atlético, o clube, né, não tem intensidade nesse momento, e ele ainda agradeceu depois no outro comentário a venda do Jair para o Vasco. Tá feliz com o Jair lá no Vasco, outro que dava uma saída de bola importantíssima para o Atlético. A Carol até riu aí, sentiu saudade aí, Carol?
Ah, Instituto Galo, doando jogadores por aí, galera do Bragantino, muito feliz com o Sacha também. E vamos por aí.
Fluminense, né? Com o Keno, né?
Oh, Fluminense com o Keno, tá todo mundo feliz. Só o atleticano está reclamando do seu elenco atual.
Só falta o Ademir começar a meter gol no Bahia para fazer talhar o sangue da Carol aqui. Ô, Carol... primeiro, a gente agradece a todo mundo que está mandando mensagens, dando os likes. Vamos dar bastante like aí, gente, para a gente fazer mais, né, lives aqui sobre o Atlético, sobre as coisas do futebol mineiro. Mas para você desabafar e não sair daqui engasgada, Carol, o que você queria falar da arbitragem? Teve 3 lances capitais, né? Teve o gol anulado do Johan. Acho que todo mundo concordou que houve um impedimento no lance, né? Porque o Jamerson disputa com o goleiro. Teve a expulsão do Mariano, né? Por 2 amarelos. E teve... aí o lance que gerou mais discussão, que foi o pênalti do Paulinho, marcado pela arbitragem, né? Esse terceiro item aí, esse terceiro fato, é que está gerando mais discussão, ou os outros também, Carol?
Ah, esse lance do pênalti é de tirar o atleticano do sério, Rogério. Porque tem 15 dias que não deram um pênalti igual para a gente. O cara sobe com a mão aberta, bate na barriga dele, vai na mão. Não é mão porque bateu na barriga. Ontem bateu na barriga do Paulinho, foi na mão, era mão do Paulinho e pênalti pro 2-0. É o mesmo lance, o critério não é o mesmo. Jogando a mesma competição, então não é porque as orientações são diferentes. Esse pênalti é coisa de maluco. Tanto que na hora que mostra o replay a primeira vez, eu falei assim, pegou na barriga, tá tranquilo, não vai dar pênalti. Por quê? Foi o que aconteceu contra o Libertad. Mas não. Aí, contra o Galo ontem foi. E eu não estou falando de perseguição ao Galo, não. É só de falta de critério mesmo. Aí, quando for semana que vem, não vão dar de novo para algum time alegando essa mesma regra. Eu não consigo entender esse critério. E os cartões amarelos, assim, você pega a lista de cartões amarelos do Galo, extensa. Eu não lembro agora se foi o Patrick ou se foi o Mariano, tomou um pisão dentro da área. Paulinho tomou...
Foi o Patrick,
né? Que tomou pisão. Uhum. O Paulinho teve 2 entradas fortes durante o jogo. No lance do gol, o Zé Ivaldo passa dando um tapa na nuca do Hulk. Todos esses jogadores não tomaram cartão amarelo. E aí eu não tô questionando os amarelos do Galo. É só a falta de critério para dar os cartões. O Atlético Paranaense serviu de pancada o jogo inteiro e não foi amarelado. A questão da cera não tem o que falar. Isso é do futebol brasileiro. Isso não é de adversário X, Y, X ou Y. O próprio Atlético vai usar disso quando tiver em vantagem. Agora, os cartões, eu acho que vai enervando mais os jogadores E o lance capital, para mim, foi o pênalti, que, e fora que 10 minutos, né, para você decidir se é pênalti ou não é, já mostra que você não tem, é totalmente interpretativo, que você não tem convicção do que você está fazendo.
É, eu vi gente que eu respeito dizendo que foi pênalti mesmo, gente dizendo que não foi pênalti. O que eu estranho, Rodrigo, Laura, Carol e quem nos ouve, é que chegaram com a falácia, né, de que ó, o VAR só vai interferir quando for um erro claro da arbitragem. Então, esse papo nunca existiu, né? Tanto não foi um erro claro que passaram 7 minutos para chamar o juiz para olhar no monitor. Então, não estava claro, né? Se demora 7 minutos para decidir. Então, enfim, o árbitro, em princípio, não tinha dado o pênalti e depois acabou marcando, né? Mas, repito, muita gente que entende de arbitragem está considerando que o braço já aberto do Paulinho antes da cabeçada do adversário indicava que ele estava ocupando um espaço maior, né? Antes tinha aquela regra, né? Bola na mão ou mão na bola? Tinha que interpretar a intenção do jogador. E aí chega a FIFA e fala, não, está muito vago isso aí, vamos tentar clarear. Para demonstrar a intenção, o jogador tem que fazer isso, isso e isso. Eu não sei se antes da mudança da regra, esse pênalti seria dado, né? Talvez você olhe, não teve intenção, né? Sensação inicial é que não teve, né? Mas, enfim, por causa das orientações da regra, né, acaba gerando esse tipo de marcação e o torcedor do Atlético hoje tá furioso. Mas, como a própria Carol disse, né, tem que dividir responsabilidades, né? Porque o Atlético, no primeiro tempo principalmente, né, Carol, não fez a parte dele, né?
Exatamente. Eu acho que a crítica à arbitragem ela acaba ficando em segundo plano, porque o Galo vem repetindo erros. E sobre o ser ou não ser pênalti, a questão para mim é, se tiver uma definição de que aquilo é pênalti, pronto, acabou. Assim como o gol do Johan, eu olho para aquele lance e falo assim, Gêmeos, para que você correu na bola? Essa bola ia entrar. Só que ele correu na bola, então estava impedido, não tem do que você reclamar. O que eu questiono é a falta de critério. Não dá para dois lances iguais. No lance contra o Libertad, o cara já estava com a mão aberta, ou já ocupava espaço. Eu entendo que nos dois lances era só por questão de equilíbrio. O meu ponto não é que não foi pênalti de jeito nenhum, mas é que há 15 dias atrás me convenceram que não tinha sido pênalti por causa disso. Então, falta critério na marcação de algumas coisas, e critério para cartões, etc., é uma discussão que vai ficar eterna. Só que tudo isso, eu acredito, ficou em segundo plano, exatamente pela sequência de atuações ruins do Galo.
Nunca vai ter um critério totalmente aceito, gente, porque cada hora é um juiz, né? Se fosse sempre o mesmo juiz, você podia cobrar do cara. Sempre tem uma interpretação. Um é mais rigoroso, um enxerga melhor, outro enxerga mal.
Eu ia destacar isso. Cobrar critério em cima de interpretação é muito difícil, né? Fica complicado, porque cada um vai ter uma visão do lance ali. O que me chamou a atenção foi justamente isso, a demora para o VAR chamar o árbitro. Ou seja, a gente ainda não ouviu o áudio, né, para poder saber o que aconteceu. Mas a gente tem a impressão que havia uma dúvida ali dentro da cabine do VAR. Eles não tinham certeza do que o lance tinha sido ou não pênalti. Então, se havia dúvida, prevalece a decisão de campo. Mas ficaram ali avaliando, não sei se procurando alguma imagem melhor ou outra para tentar ter uma certeza e chamar o árbitro. Mas demorou demais e, se houve essa dúvida, não deveria ter chamado o árbitro.
A gente já vai começando a entender, Rodrigo e meninas, um padrão. Quando o árbitro de campo é chamado, raramente ele muda a decisão. E quando ele é chamado depois de um longo tempo, aí ele não muda quase nunca mesmo, né? A gente está acostumado a acompanhar. Quando demora um tempão para chamar, o cara já vai derrotado para a tela. E ele acabou que não tinha marcado o pênalti durante o jogo, acabou marcando depois. Mas, enfim. Laura, deixa eu jogar a bola para você. Eu vou dar minha opinião aqui, eu fiz a pergunta, mas vou dar minha opinião. Sensação de que falta confiança para o Atlético, viu? Isso fica claro quando um jogador pega a bola e aparece pouca gente como opção para receber o passe. Em vários momentos eu senti que isso aconteceu com o Galo.
Escondendo o jogo, né?
Tipo assim, o cara não está afim, não está buscando a bola, porque ele está sem confiança, entendeu? Se esconde às vezes atrás do marcador inconscientemente.
Não, eu concordo com você também que está faltando um pouquinho de confiança, porque se esperava muito desse time, desse elenco, e quando você não tem o resultado ou o desempenho que você espera, isso acaba afetando, de certa forma, o lado psicológico. Sim, eu vou usar o Paulinho como exemplo. A gente falou muito aqui dele, que participou de todos os gols do Atlético na Libertadores. Mas nos últimos jogos, não vem fazendo bons jogos, inclusive, por exemplo, recebendo bolas em condições excelentes de finalização e finalizando muito mal. Finalizando para fora, errando pontaria, enfim. Eu acho que isso é um trabalho muito mais psicológico, de falta de confiança, do que de fato de técnica ou daquilo que a gente fala, de tática, de formação do time do Atlético nesse momento. E aí, esse trabalho tem que ser feito até fora de campo, né? É ali no mental, é ali no, na parte com o psicólogo do clube, enfim, para retomar essa confiança nessa sequência que vai ser bem difícil para o Atlético agora, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro.
Ô, Laura, você está igual aquele quarto ato com a plaquinha dos acréscimos na mão. Você me fala se a gente está no tempo aí. Acho que a gente está quase no finalzinho aí, né?
Temos acréscimos. Pode ir, Rogério. Temos mais cinco.
Agora, Rodrigo e Carol, esse jogo contra o Santos... O Atlético é obrigado a conseguir uma vitória ou trazer um empate da Vila Belmiro pode ser considerado um bom resultado?
Não, Rogério, depois de uma derrota em casa, acaba que a reação natural é uma vitória fora para já compensar esse primeiro. Mas o dia que algum time for jogar na Vila Belmiro e falar que é obrigação ganhar do Santos lá, é loucura. Não tem jeito de ter como obrigação. Seria o ideal para a recuperação de pontos do Galo, mas independente da fase que se encontra o Santos, a gente tem que lembrar, né? Tem sempre um adversário do outro lado, e nesse caso, assim como ontem, um adversário que é muito forte dentro de casa, muito forte. Então, voltar de lá com empate seria um bom resultado pelo adversário e onde está sendo o jogo, mas uma vitória lá seria o melhor resultado possível para o campeonato, para o Galo já não largar perdendo 6 pontos, né, nesse campeonato. Mas é a mesma coisa da Libertadores. O problema maior não foi perder ontem para o Atlético Paranaense, foi perder para o Libertad. Assim como o problema maior não seria uma derrota para o Santos na Vila. Foi a derrota para o Vasco em casa. Agora, não tendo ela aqui, que a gente consiga compensá-la. Agora tem que ver também a questão física, né? Como é que vai recuperar todo mundo, quem vai estar à disposição do Coudet para esse jogo, qual o melhor time que ele possa montar, e eu acho que o Coudet também está dando sinais de estar querendo jogar com alguns jogadores mais abertos, mais ou menos como se fosse um 4-1-4-1, né? Aquele 4-3-2 não está tão desenhado ainda.
E ele abriu mão de todos os pontas, né, Carol?
Pois é, e agora vai começar a jogar com eles, né? Deve abrir Paulinho de um lado e Pavon do outro. Isso pode ser importante para um jogo na Vila, porque velocidade contra o Santos é sempre importante. Mas é confiar, Rogério. Eu estou assim, apesar dos meus olhos estarem vendo coisas diferentes, eu estou escolhendo confiar, porque o Galo precisa muito desses pontos.
Ô, Rogério, só botando aqui um torcedor no papo, que ele estava falando do que a gente estava falando de confiança, ele não deixou o nome, é só um pitaco o nome dele. Não é confiança, era para o Coudet ser demitido depois da entrevista. Tinha que sair da entrevista demitido. Segundo pior trabalho do ano, só perde para o VP no Flamengo. E aí?
Você concorda, Rodrigo? Só perde para o Vitor Pereira, o trabalho do Coudet? Até outro dia estava invicto, né? Agora as derrotas começaram a aparecer quase em sequência, né?
Foi aquilo que eu falei antes, né? O Atlético cumpriu seus primeiros objetivos na temporada. Mas aí, depois da entrevista do Coudet, virou uma turbulência. O clube, aí os problemas da equipe estão ressaltados. Assim, o Atlético realmente precisa evoluir muito, acho que não tem dúvida disso, que o time está muito longe do ideal que pode apresentar. É difícil falar se é o pior trabalho assim, do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, junto com o do Vitor Pereira, mas deixa muito a desejar, não era o que o torcedor esperava, não era o que o clube tinha planejado. Tem muita coisa para melhorar ainda com o Coudet, mas o calendário não dá tempo, né? não dá folga, né? Porque o Santos mesmo, agora...
O Coudet mesmo citou que o Atlético fez 4 jogos em 9 dias.
9 dias. Né? E o Santos agora, vamos imaginar a derrota. Vai ser uma pressão gigantesca em cima do Atlético com uma derrota lá. Vai só aumentar. A confiança vai só diminuindo. Um empate pode ser um bom resultado, dependendo do contexto do jogo, sim. Mas uma nova derrota aumenta essa pressão, vai encarar o Brasil de Pelotas fora de casa, no campo complicadíssimo, muito pressionado. Então vai só acumulando, vai ser aquela bola de neve, de pressão, de confiança diminuindo, em jogos decisivos, que agora vão um atrás do outro aí com o Copa do Brasil, e essa situação na Libertadores, que o Atlético não pode mais tropeçar.
Você vê, né, Carol, o Galo gastou rapidamente os créditos que ele tinha, né, nessa temporada, tanto é que num jogo agora, contra um Atlético Paranaense, que é vice-campeão da Libertadores, que tem o Bento, que tem o Fernandinho, que tem o Terans, que está jogando muita bola, que tem o Vitor Roque, que é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. O Galo perde, vira essa quizumba toda, né? Porque o time gastou os créditos, né? Agora está sendo obrigado a reagir de forma contundente para recuperar a confiança do torcedor, né?
É exatamente isso. A gente comentou no início da live, né, sobre o problema foi essa inversão, foi perder em casa que causou essa inversão. E o Atlético Paranaense, isso eu falei lá no sorteio, Rogério, quando eu falei, velho, eu não queria cair em grupo nenhum de brasileiro, e cair no grupo do Atlético Paranaense não era uma vida fácil, porque apesar dos últimos resultados na Arena da Baixada terem sido favoráveis ao Galo, a gente está falando de um time, Rogério, que chega para brigar em todos os campeonatos, praticamente, os das Copas. Já foi Sul-Americana, se eu não me engano, há 2 anos atrás, ano passado, final de Libertadores, foi o time que quebrou a sequência de invicta do Palmeiras. É um time que se monta
quebrou do Atlético com responsabilidade. Também, com a derrota, Carol.
Agora quebrou a sequência do Galo fora de casa. É um time muito bom. Só que a gente está aqui para analisar o Galo, entendeu? Eu não diminuo em nada a qualidade do Atlético Paranaense. Inclusive, a gente vai encontrar domingo outro goleiraço, que é o João Paulo, tá? Esse também já é regular, já é antes de jogar contra o Galo. Então, o Galo, assim, além de tudo, Rogério, ele queimou tantas fichas dele com esses jogos que não podia, que agora passa a ser um grande desafio contra times que normalmente têm uma postura dentro de casa muito acima dos demais que a gente tinha enfrentado até agora. Porque pensa, quem que a gente tinha pegado fora de casa? O Carabô, Milionários e os times do Campeonato Mineiro, que em Minas Gerais o Galo nunca joga fora de casa. Bom, aí a gente começa, e aí os dois primeiros, Atlético Paranaense e Santos, precisando reverter resultados porque perdeu em casa. Assim, não é vida fácil para o Galo, só que o Rodrigo falou, né? A gente se colocou nessa condição. Essa situação foi criada por nós mesmos. A fase de grupos, por exemplo, a gente criou não classificando para Libertadores direto ano passado. E agora, perdendo esses dois primeiros, a gente se complicou. E a vitória no Brasil de Pelotas, muito apertadinha, também cria um complicador de pressão a mais para o jogo de volta. Só que, em relação ao Brasil de Pelotas, não cabe o que eu falei do Santos e do Atlético Paranaense, né? Aí o Galo é muito mais time, o Galo tem que chegar lá e ganhar. Só que eu não sei qual pressão que é pior, Rogério. Precisar reverter um resultado ou chegar com essa coisa do... Cara, o Galo tem que ganhar desses caras. Então... A pressão está alta no Galo. Tem que trabalhar esse lado psicológico, porque isso deve definir muitas coisas nos próximos dias.
Ô, Rogério.
Diga, Laura.
Só uma última aqui que a gente não comentou do gol do Vitor Roque. O Reinaldo Dias falou aqui no chat. Falem, por favor, sobre o gol do Vitor Roque. Aquele chute era mesmo indefensável?
Eu acho que já começa.
Passou por todo mundo no meio-campo do Atlético, entrou na área e chutou cruzado, né? Todo mundo ficou assistindo o Vitor Roque.
Mas começa na intermediária, então, esse já que estão assistindo, né? Quem ficou assistindo, porque o Vitor Roque já domina a bola em projeção e passa ali no meio, se não me engano, do Gemerson e do Patrick. Então ele passa ali com extrema facilidade no domínio de bola apenas. Ele nem começa a criar uma jogada, ele já domina a bola, põe na frente, invade a área. Ninguém para, e aquele chute cruzado ali é um chute difícil, mas assim. Não sei se dá para colocar na conta do Everson, não. Eu acho que a falha maior foi da marcação.
Concordo. Ô, gente, quem não falha é o GE.Globo, nossa página na internet, né, Laura? Só para convidar quem nos está acompanhando, quem está aí desabafando, né, depois dessa dura derrota aí na Libertadores, o que tem de atrações para o nosso internauta acompanhar e seguir no GE.Globo ao fim dessa live?
Tem muita coisa, a gente tem as informações, a gente vai trazer no GE.globo assim que o Atlético divulgar também sobre a lesão do Pedrinho, né? Se realmente vai ficar fora por mais tempo, se é sério, o que, que vai ser. Todas as notícias do Atlético também, dos outros times, a notícia de última hora aí do GE.globo é que Rogério Ceni caiu no São Paulo, né, Rogério? Então, caiu. Então, muita coisa aí, essa tarde vai estar agitada no GE.globo com muita informação e qualidade para o nosso internauta.
É isso, e o Galo pega o peixe, e deixa eu vender meu peixe aqui também, para quem está em Minas Gerais, no domingo a Globo vai mostrar esse jogo entre Santos e Atlético, 16h, Campeonato Brasileiro na Globo para Minas Gerais. Viu, Carol, agenda bloqueada em domingo, hein?
Domingo é dia de ligar na Globo e assistir, torcer pro Galão.
Ok, e teremos live já sobre o São Paulo para informar sobre essa situação do Rogério Ceni, a queda do Rogério Ceni no São Paulo, segundo técnico a cair no Campeonato Brasileiro, né?
Porque uma rodada teve, só, hein?
Técnico do Coritiba já tinha caído e agora o técnico do São Paulo, o Rogério Ceni.
O São Paulo ganhou ontem, não ganhou?
Ganhou 2-0. O Rogério estava bem falante ontem na coletiva, falando dos problemas que enfrenta, né?
Assim, enfim, como um técnico aqui de Minas fez também, né, Rogério?
Verdade. Valeu, Laura, valeu, Carol, valeu, Rodrigo. A gente agradece a todos que nos acompanharam e vão ficar, com certeza, ainda ligados nas notícias do Atlético no GE.globo. A gente agradece também a Amanda Paiva na edição, a Paula Ferro na coordenação, o Marcelo Jordi, que escalou a equipe, botou todo mundo no bid, e a gente segue acompanhando o noticiário do Galo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil e tudo mais. Valeu, amigos. Obrigado.
Apita pela última vez.